Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 15. Salmo de número 15. Eu quero que você comece comigo a partir do verso inicial e siga um salmo curto, não é comprido, e siga até o verso final, do 1 ao 5. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 2 começa respondendo: o que vive com integridade. Você pode repetir isso comigo? Diga: o que vive com integridade e pratica justiça. Vamos continuar repetindo. Diga: e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua. Não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Esse réprobo, pode falar o reprovável, vai? Vamos lá, repetindo de novo para você lembrar a frase toda. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Diga comigo: o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Nem aceita suborno contra o inocente. O texto conclui dizendo: quem desse modo procede não será jamais abalado. O texto começa fazendo uma pergunta sobre quem vai habitar no tabernáculo do Senhor, no santo monte. Em outras palavras, quem viverá no lugar da presença de Deus, quem poderá desfrutar de comunhão, de relacionamento com Ele. E depois o texto ainda termina dizendo que essa mesma pessoa não será jamais abalada. Além do benefício de usufruir Deus e a sua presença, ele fala de um lugar onde a sua vida não será abalada. Eu não sei você, mas é um convite profundamente atrativo para mim. Viver no lugar da presença de Deus, ainda ter promessas e a garantia de uma vida que não será abalada em tempo, em momento algum, ela realmente me inspira, ela realmente me provoca essa proposta. E o texto responde de uma forma muito clara: quem vai estar nesse lugar? Ele diz: o que vive com integridade. Uma outra versão traduziu essa expressão, o que vive com integridade, como aquele que anda. O verbo traduzido aqui fala justamente de ir e vir, de andar, de caminhar, de partir. Então, eu particularmente gosto dessa expressão, que anda com integridade. A vida muitas vezes é comparada na Bíblia com a maneira pela qual nós andamos. A vida cristã é apresentada como um caminho e Paulo fala a respeito da maneira como nós devemos andar. E o texto está dizendo que andar em integridade, praticar a justiça. E o que nós vamos percebendo nessa lista que se segue são, na verdade, características de quem anda em integridade e justiça. E eu quero compartilhar com vocês hoje um princípio que para mim tem sido muito importante. Eu não me lembro de ter pregado especificamente sobre isso em momento nenhum da minha história. Mas eu sei que foi exatamente essa forma como eu fui instruído dentro da minha própria casa. Esse talvez tenha sido um dos maiores legados que meu pai me transmitiu, não só por preceito, mas por exemplo. E se você conversar com os meus filhos e perguntar para eles o que de mais impactante vocês receberam ou aprenderam do seu pai, né, ao longo da existência. E eu tenho ouvido eles dizerem isso entre si para muita gente lá de fora. Provavelmente eles vão dizer a mesma coisa. Eu quero falar a respeito do valor da integridade. Você pode repetir isso comigo? Diga: o valor da integridade. Porque, infelizmente, querido, há alguns assuntos que eles vão deixando de ter evidência, eles vão deixando de ter expressão, e eu particularmente me arrependo, porque ao mesmo tempo que eu olho e digo: esse foi um valor tão forte que eu depositei na vida dos meus filhos, isso é um valor tão forte que eu tenho procurado depositar na vida dos discípulos, muitas vezes a gente não tem falado de uma maneira tão clara sobre a importância desse assunto, e eu quero falar a respeito disso hoje. O dicionário define integridade como estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Um outro sinônimo para integridade é inteireza, é plenitude. E quando a Bíblia fala de integridade, está falando de um ser inteiro. Não apenas a totalidade do ser humano. Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: e o vosso espírito e alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele fala do que a gente classifica como a santificação total, mas o homem integral para mim não é apenas o fato de que ele é espírito, alma e corpo e precisa de atenção em todas essas áreas. Mas quando a Bíblia fala de integridade, está falando de um caráter completo. Está falando de alguém em quem não há falta. E eu acredito que integridade, querido, ele não está muito relacionado com alguns pensam sobre fazer a coisa correta. Integridade está mais relacionado com o ser alguém correto do que fazer coisas corretas. Porque, na verdade, o fazer as coisas corretas deveria ser só o transbordar de quem passou a ser alguém correto. E talvez uma boa forma de explicar isso esteja lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 25, nos versos 1 e 2. Eu quero rapidinho ler esse texto com você e tentar te mostrar essa visão, essa perspectiva na palavra de Deus. Segundo Crônicas 25, 1 e 2 diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza, ou a gente poderia traduzir isso com integridade de coração. O texto diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Quando você olha a conduta, quando você olha a maneira como andou, a maneira como caminhou, a maneira como ele viveu, o que você vai perceber justamente na vida de Amazias é que ele fez. Você olha para as suas ações e ele teve muitas atitudes corretas. No entanto, a Bíblia diz que o coração dele não foi inteiro para com o Senhor. E é quando a gente consegue enxergar essa diferença que a gente percebe que o maior desafio, querido, não está necessariamente ligado àquilo que eu e você devemos fazer no dia a dia. E essas coisas, nessa lista que nós lemos do Salmo 25, não deveriam ser vistas apenas como uma lista de tarefas a serem cumpridas, de um papel a ser desempenhado, mas deveria ser entendido por cada um de nós como um estilo de vida, uma forma de conduta, uma maneira através da qual eu e você precisamos viver e caminhar permanentemente. A primeira coisa que eu poderia destacar aqui a respeito dessa questão da integridade é que eu acredito que esse a gente poderia classificar como sendo o grande anseio de Deus em relação ao homem, ao ser humano. Quando Deus cria e estabelece Adão, o primeiro homem no jardim do Éden, Deus esperava dele integridade. Deus esperava dele obediência. Deus esperava dele um caráter correto. Quando Deus o coloca no jardim, ele diz: qual é a sua função? Você está aqui para o lavrar, mas você também está aqui para o guardar. Deus estava revelando a Adão a um inimigo que vai tentar bagunçar as coisas, que vai tentar corromper o plano e o propósito. E você tem a responsabilidade de preservar isso. Deus diz para Adão algumas regras que não podem ser comprometidas. E o Deus que nos abençoa, que nos dá aquilo que nós podemos classificar como o melhor que ele tem. Isso é uma boa maneira de olharmos para o Éden. Olharmos para um lugar e poderia ser definido como um paraíso, um lugar de provisão plena, abundante, um lugar de alegria, um lugar de realização. Mas o interesse de Deus, que ele nunca foi apenas nos dar um bom ambiente para que eu e você possamos viver da melhor forma possível, a mais abençoada possível. Embora Deus quisesse que o homem desfrutasse desse ambiente, ele diz: existe um padrão de conduta para que você possa permanecer num ambiente como esse. E Deus estava dizendo a Adão: eu espero de você integridade, eu espero de você obediência. O mesmo anseio de Deus para com Adão, querido, ainda é o anseio de Deus para comigo e para contigo ainda hoje. E Provérbios, no capítulo 11, no versículo 20, observe esse detalhe, como a palavra de Deus classifica o que aos olhos de Deus, para o próprio Deus, é integridade. Provérbios 11, 20. O texto diz: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Você pode repetir isso comigo? Digo, perverso de coração é abominação para o Senhor, mas o que anda em integridade é o seu prazer. Mas o texto, de uma forma muito clara, essa palavra traduzida aqui, prazer, poderia ser deleite, regozijo. Os que andam, os que vivem em integridade, são o seu prazer. O anseio de Deus para com o homem, desde o início, e quando isso é alcançado, isso lhe dá deleite, lhe dá prazer, é que o homem possa caminhar diante dele em integridade. Alguns anos atrás, o Senhor me corrigiu de algo. Nessa ocasião em que Deus me corrigiu, eu estava, eu creio que isso deve ter acontecido no ano de 2001, se não estiver errado, há 15 anos atrás. Eu tive uma erisipela na perna, uma bactéria que pega o corpo com uma baixa imunidade, e ela é tão forte que normalmente nem penicilina, não há qualquer tipo, né, de antibiótico que consegue vencê-la. Eu lembro, no meu caso, na época, eu tive que tomar o Cipro, que era aquilo que nos Estados Unidos eles estavam usando para combater o antrax e aquelas ameaças terroristas. Era uma situação e uma condição assim terrível. Eu fiquei numa cama 3 semanas. Eu tinha que levantar uma vez por dia para ir ao banheiro, tomar banho e fazer o serviço sujo. Mas não tinha condição de sair da cama mais que uma vez, porque quando eu baixava a perna, ela ataca, né, e no caso foi na minha perna esquerda, a região da canela, ela ataca uma região específica e a febre local é tão intensa, é tão forte, que para você ter uma ideia, o tecido da pele todo, aonde deu essa febre localizada, ele necrosou, ele morreu devido à intensidade da febre. Eu tenho uma cicatriz enorme, uma cor de pele alterada, quando estou de bermuda, sempre tem alguém perguntando, o que é esse negócio na perna? Eu digo, foi aquilo. Eu lembro que depois de ter orado a primeira, a segunda semana, de ter realmente me posicionado contra aquela enfermidade, e não ter visto ainda nada acontecer, eu ainda estava perseverando, entrei na terceira semana de sofrimento, e um dia eu desabafei, eu falei, Deus, eu quase, em toda a situação de enfermidade que já enfrentei, eu pude ver o seu favor, a sua intervenção, a sua cura, eu acredito naquilo que Jesus fez por mim, eu não creio que esse é o seu plano e o propósito, eu estou lutando contra isso. Mas eu dizia para Deus, parece que quanto mais eu oro, mais eu creio, mais eu declaro e confesso a palavra, pior esse negócio fica. E na hora que eu estava falando isso, eu brinquei, esses são os momentos que não dá nem para chamar de oração, está mais para choração, que é quando nós estamos resmungando com Deus. O Espírito Santo falou ao meu coração, e ele disse, você na verdade foi ferido pelo inimigo, e a razão pela qual o inimigo pôde te tocar e te ferir, foi por causa da sua conduta, foi por causa de um pecado que você cometeu. E na hora eu levei um susto, porque eu olhava para mim e não estava enxergando nenhum tipo de pecado. Eu falei, que tipo de pecado? E o Senhor falou de uma maneira muito clara ao meu coração. Ele diz, você pecou através da maledicência. E quando ele disse, você pecou através da maledicência, eu já desconfiei para um dia. Estava vivendo um momento onde, em algumas reuniões, com o meu pastor, com o meu líder na época, eu manifestava discordância de alguns caminhos, de algumas decisões, embora dissesse a ele que a palavra final era dele, que a gente ia obedecer e trabalhar em cima disso, eu estava muito desconfortável. Procurei ter essas conversas no nível pessoal e não na frente da equipe. Mas todas as vezes nos reunimos com a equipe, ele falava do assunto e dizia, Luciano, eu quero que você fale sua posição. Eu dizia, você já sabe minha posição, né? Eu quero que ele saiba. Eu dizia, eu prefiro não discordar da sua posição aqui. E porque ele dava essa liberdade para a gente de trabalhar dessa forma, algumas vezes, depois que a reunião terminava, a gente continuava discutindo o que deveria ter parado. E o Senhor falou ao meu coração, você tem cometido o pecado da maledicência, você tem falado contra o seu líder e as decisões dele. Eu na hora me justifiquei, falei, nada que ele não saiba. Tudo que eu falei, falei na frente dele, e até mais porque ele insistiu do que porque eu queria. O Senhor falou ao meu coração, existe dois tipos de maledicente. Porque eu falei para Deus, não estou falando nada pelas costas de ninguém. O Senhor me disse, tem dois tipos de maledicente. Ele me disse, tem o falso e tem o transparente. Você é o transparente, mas ainda é o maledicente. Irmão, naquela hora, eu reclamei, falei, se por causa disso eu estou de cama com enfermidade, metade da cidade também tinha que estar. Porque eu tenho certeza, tem muito mais linguarudo nessa cidade do que eu. Mas quando eu me defendi, o Espírito Santo falou novamente comigo, metade da cidade não tem a luz da palavra que você tem. E a quem muito for dado, muito será exigido. Você está sendo exigido no nível de entendimento da palavra que você tem e deveria estar caminhando. Eu levei um susto com aquilo. O segundo susto que eu levei foi quando o Senhor falou comigo, se você estivesse no meu lugar e tivesse que enviar seu filho à terra, como eu fiz com o meu, precisando escolher para ele um pai adotivo, que pudesse ser o espelho de conduta com a qual ele iria crescer como homem, observando. Quais características você ia procurar para encontrar nesse pai? Irmão, eu parei de contar na minha lista quando chegou em 50. Porque eu peguei papel e caneta e eu comecei a listar tudo que eu ia querer encontrar nessa pessoa. E quando eu já tinha passado de 50, que foi onde eu parei de contar, o Espírito Santo falou ao meu coração, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, eu quero que você abra lá comigo. Mateus, capítulo 1. Versículo 18 e 19 diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Quando o Senhor me disse, abra sua Bíblia em Mateus 1, 19, e disse, você fez uma lista com mais de 50 características. Deus diz, a minha lista sobre esse homem só tem duas características. O texto diz que ele era justo. Em segundo lugar, que ele não quis infamar Maria. Ele não quis falar mal dela. Ele não quis difamá-la, espalhar má fama. E quando ele toma a decisão de não espalhar má fama, ele ainda não sabe que essa gravidez é uma obra divina e milagrosa. Ele ainda não sabe que ela foi escolhida para ter o privilégio que qualquer mãe dessa terra disputaria para ter. Que era gerar um corpo para o próprio Senhor Jesus nessa terra. A única coisa que passa na cabeça de José e que o leva a querer deixá-la é porque ele não está imaginando que essa gravidez possa ter acontecido de nenhuma outra forma a não ser a maneira natural como todas as outras mulheres da história engravidaram. Então a dedução inicial de José é, ela se envolveu com alguém que não sou eu. Ela está comprometida comigo, eu a respeitei, nunca ultrapassei os limites, estou vivendo para me casar com essa mulher, mas ela se envolveu com alguém que não sou eu. De acordo com a lei de Moisés, se José abrisse a sua boca para denunciar Maria, ela seria apedrejada até a morte. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, e não quis trazer má fama sobre alguém que aparentemente fez algo real contra ele. Você consegue entender esse nível de integridade? Deus disse, tudo que eu precisava era encontrar um homem justo e que refreasse a sua boca. Isso basta. Irmão, nós temos menosprezado o poder ou o valor da integridade. Não é apenas algo que dá prazer a Deus, mas é o que eu diria que é um elogio que Deus faz de boca cheia quando encontra isso em alguém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 3. Jó, capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, esse reto é direito, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. No início, Deus o elogia pela sua integridade. Depois, Deus o elogia de novo, dizendo que ele conserva a sua integridade. Irmão, você consegue imaginar Deus olhando para um homem, usando ele como exemplo, jogando isso na cara do cão, e de boca cheia, podendo chamar ele de alguém íntegro e reto? Outras versões escolheram a palavra irrepreensível. O valor que Deus dá e atribui à integridade na vida de um homem é maior do que aquilo que nós temos mensurado. Eu acredito que é um assunto no qual eu e você precisamos entender e crescer. Eu olho para isso e o primeiro panorama que eu enxergo é que, de fato, esse é o anseio de Deus em relação aos homens. O que Deus espera de mim e de você, querido, mesmo que isso não tenha sido possível antes da conversão, é que agora, depois do arrependimento, depois do novo nascimento, depois da capacitação do Espírito Santo, é que eu e você possamos andar numa vida de integridade. Por favor, diga amém. Se nós não percebemos isso, querido, eu acredito que nós vamos ficar o tempo todo à margem daquilo que Deus quer e do que é, de fato, o projeto do Senhor para nós. A palavra de Deus diz que Deus espera que todos nós cresçamos até alcançar a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Deus não esperava que apenas a gente nascesse de novo e fosse salvo. Assim como um pai, quando tem um filho, não queria apenas que a criança nascesse. Ele espera agora que ela cresça, que ela se desenvolva em todas as áreas. E Deus espera o mesmo de mim e de você. A integridade, querido, ainda é o anseio do coração de Deus para o homem. Mas nós precisamos entender que integridade é uma decisão que eu e você precisamos tomar. E Josué, no capítulo 24, antes mesmo de falar a conhecida, célebre frase de eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está no versículo 15, no versículo 14 de Josué 24, e diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Antes ele dizer: nós já fizemos a escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, antes mesmo de dizer para os outros: escolham a quem vocês vão servir, ele aponta e sinaliza aquilo que de fato é o plano e o projeto de Deus para mim e para você: servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. E quando ele usa exatamente essa frase no versículo seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou o Senhor que está esperando pela sua fidelidade e pela sua integridade. O que ele está dizendo? Que integridade é uma escolha. Servir ao Senhor é uma escolha. E a forma de fazê-lo deveria ser com integridade. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9, primeiro de Crônicas 28, verso 9, Davi dá um conselho a Salomão. Ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. E diz: meu conselho para você como pai: você precisa conhecer a Deus. Você precisa servi-lo de um coração íntegro e com uma alma voluntária. Essa expressão coração íntegro, que ele fala de um coração inteiro, integral. Quando nós damos não apenas parte de nós na relação com Deus, mas quando nós damos tudo de nós. Porque a definição de integridade é inteireza, é o ser inteiro, completo. Quando fala do coração, quando fala do caráter, querido, está falando de você não apenas sermos parciais, mas completos para Deus. E eu olho para a vida dos homens de Deus, e mesmo as mulheres, embora como nós estamos numa conferência de homens, num congresso de homens, eu quero te dar alguns exemplos de integridade de homens. E eu olho para a vida de cada um deles, e eu percebo que isso foi uma escolha. Quando a gente olha para a vida de José, lá no Egito, a gente percebe que o nível de integridade no qual ele decidiu caminhar foi uma escolha. E é uma escolha que eu e você devemos fazer. Dá uma espiadinha rápido comigo em Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 7. Gênesis 39. Verso 7. Versículo 6 termina dizendo que José, além de abençoado por Deus, além de muito bom naquilo que fazia, o texto termina dizendo que ele era formoso de porte e de aparência. Resumindo, o cara era ajeitado. Já que o homem não dá moral para o outro, não chama de bonito. O cara era boa pinta, obrigado. Versículo 7, depois de destacar isso, diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, que era Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou. E disse a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor. Não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmão, fala aí, o cara não está lá meramente como um empregado ou homem de confiança. Ele foi comprado como um escravo. Na verdade, foi vendido de forma injusta. Talvez eu e você, no lugar de José, a gente tentaria justificar de todas as formas que a gente não deveria esse nível de lealdade. Mas José não está preocupado com uma lealdade somente ao marido daquela mulher, acima de tudo. E diz: como cometeria eu tamanha maldade, tamanho pecado contra Deus? Integridade, querido, não tem a ver com o ambiente com o qual eu e você vivemos. Integridade não se limita às pessoas com as quais nós relacionamos. Integridade é a escolha não só do que eu e você faremos, mas é a escolha de como nós seremos diante de Deus. E José, querido, não rejeitou uma única oportunidade. Olha o versículo 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, todos os dias, irmão. Pensa na pombagira corporal da mulher. Pensa numa encrenca que acontecia todo santo dia. O texto diz no versículo 1, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Irmão, deixa eu te dizer algo importante. Não faz mal eu e você sermos um pouco precavidos. Por favor, diga amém. Versículo 12, então ela o pegou pelas vestes e disse-lhe: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmão, quando eu leio esse texto, me dá até um alívio. Porque quando você só vê José rejeitando antes, pode não parecer para mim e para você que ele era homem como a gente. Eu gosto quando a Bíblia fala mesmo das pessoas que andaram diante de Deus com integridade, que eles eram que nem a gente. Elias era homem semelhante a nós, diz a Bíblia. Porque se você só vê o cara falando não, talvez você pudesse pensar, ele deve ter algum problema. Apesar, de novo, o menino está com uma bagunça hormonal. Ou talvez ele não seja tão chegado ou empolgado no negócio. Mas quando a gente vê ele correndo, irmão, você acha que ele correu dela? Por que que a Bíblia diz que ele saiu correndo? Você acha que essa mulher era um guarda-roupa enorme, musculosa, forte, que ia violentá-lo à força? Que ia segurá-la, amarrá-la, ele não tinha defesa? Irmão, ele não correu dela. Ele correu, foi dele. Depois de tantos dias sendo minado naquele tipo de propósito, quando há um ambiente que não tem mais ninguém por perto para atrapalhar, quando essa mulher o agarra e diz, hoje vai, hoje acontece, e ele vê que a coisa está séria, ele vaza. Ele não está só fugindo dela, ele está fugindo dele. Ele percebe que talvez a coisa chegou num ponto que está cada vez mais difícil de segurar. Irmão, deixa eu te dizer algo, a Bíblia fala sobre um monte de coisa que eu e você temos que resistir e enfrentar. Mas quando o assunto são questões sexuais, o conselho da Bíblia, do começo ao fim dela, é foge. Paulo escreve a Timóteo e diz, foge das paixões da mocidade. Porque tem algumas coisas, querido, que a gente não luta, a gente não enfrenta, a gente corre. E essa é uma área onde eu e você deveríamos ter a atitude de dizer, pintou perigo, a gente vaza. Eu, particularmente, acredito que o erro de José foi não sair gritando primeiro. Foi deixar ela gritar depois e contar a história que quisesse. Agora, irmão, escolher andar em integridade diante de Deus não significa apenas que eu e você estamos abrindo mão de possíveis boas ofertas que nos foram feitas. Significa que até a escolha de não usufruir daquilo que a gente não deveria, que seria gratificante à carne, mas contrário ao plano e ao propósito de Deus, pode ainda trazer para nós consequências. José acaba indo para a prisão, querido, não porque pegou a mulher do Potifar. Ele acaba indo para a prisão porque decidiu não pegar a mulher de Potifar. Sabe o que é isso, querido? Integridade a qualquer preço. Nós precisamos entender, querido, que ao longo das Escrituras nós vamos encontrar e enxergar pessoas que fizeram uma escolha. Ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que gente que numa hora como essa teria feito uma escolha completamente diferente. Há outros onde a palavra de Deus mostra gente que escolheu andar em integridade. Andar e permanecer dentro do plano e do propósito de Deus. Muitas vezes a gente acha que essa é a única área para se zelar. E é difícil a gente ter um encontro de homens e não bater forte nessa área. Mas quando você vai para o livro de Daniel, e eu quero que você abra comigo em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Outro dia alguém me perguntou, pastor, o senhor já percebeu? Daniel enfrenta oposição por temer a Deus, por orar. Ele enfrenta tanta coisa, mas a Bíblia não fala de uma cena dele tendo problema com alguma mulher, alguém que viveu num palácio como esse. Falei, realmente a gente não lê sobre isso. Esse cara olhou para mim e falou, será que é porque provavelmente ele era um eunuco? Naquela condição, com aquele nível de treinamento, com aquele nível de aprofundamento, se a gente não puder falar com toda a certeza, também não dá para descartar por completo. E a palavra eunuco, isso você não sabe, bom, é alguém que foi castrado. Quer dizer, nem que queira aprontar, consegue. No entanto, quer fosse uma área de luta a ser vencida, quer não, o que eu aprendo no livro de Daniel é que integridade, irmão, não envolve apenas a minha e a sua conduta de moralidade nas questões sexuais. O texto diz em Daniel 1:8 que resolveu Daniel firmemente. E esse resolveu, irmão, fala exatamente isso, de uma resolução, de uma decisão. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Daniel toma uma decisão que poderia custar caro até para a sua vida. E não é a única vez que ele fez isso. Quando mesmo diante de um decreto do rei de não dirigir a Deus petição, ele continua sendo movido por uma conduta de integridade. Eu vou caminhar num relacionamento com Deus, custe o que custar. Quando você olha para esses homens, você começa a perceber um exemplo que Deus vem tentando trazer ao meu e ao seu coração. Eu sei que a Bíblia, de forma honesta, mostra as falhas dos homens de Deus. Mas às vezes a gente se concentra aqui quase que só nas falhas dele para justificar as nossas. A Bíblia também mostra onde acertar, e isso deveria ser uma inspiração para mim e para você, para que a gente também acerte. E Daniel resolveu ter uma conduta em todas as áreas, começando da sua alimentação, porque pela lei de Moisés ele não podia comer de tudo. Ele toma uma decisão. E quando ele toma essa decisão, ele acredita que ele não será prejudicado por isso. O chefe dos eunucos disse, cara, eu estou morrendo de medo de ceder o seu pedido e tratar vocês à base de água e legumes, e daqui a pouco os outros estarem melhores do que vocês diante do rei, e eu ser questionado pelo próprio rei e a minha vida ser colocada em risco. Daniel olha para ele e diz, bota a gente numa experiência. Se no final da experiência você vê que está funcionando, aí você toca o projeto adiante. Sabe o que ele está dizendo? Eu creio que quando eu faço escolhas, ainda que aos olhos das pessoas possa sugerir que eu serei prejudicado, eu vou contar com o favor de Deus para mudar em algum momento a minha condição. Integridade, querido, é não apenas escolher que você não brinca com Deus, mas é você entender que Deus honra aqueles que o honram. E eu aprendo isso com Daniel. Outro camarada que mexe muito comigo e me desafia é o próprio Jó, de quem nós vimos que Deus elogiou a sua integridade. E Jó, no capítulo 2, se você for rápido de endereço, abra lá comigo. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. O texto diz assim: então sua mulher, a própria esposa de Jó, lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10 diz que ele fala de uma forma como muito marido já quis falar com a sua mulher. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Interessante a postura de Jó, onde a sua integridade não é condicional ao que Deus está fazendo em seu favor. Sabe o que ela estava dizendo? Você ser íntegro enquanto Deus está te abençoando, eu entendo. Agora que você levou um rapa, perdeu tudo que tem, você ainda vai conservar a integridade? Ela diz: chuta o balde uma vez, mete o pé na jaca e ainda amaldiçoa Deus e vira-se contra ele. E diz: você fala como uma louca qualquer. Irmãos, nós precisamos entender que integridade não é só uma escolha, mas ela não é condicional ao momento que nós enfrentamos, não está ligada às pessoas que estão à nossa volta, não está ligada ao ambiente, é uma decisão do íntimo do nosso coração. Por favor, diga amém. Dá uma olhadinha comigo em Jó, capítulo 27, verso 5. Isso para mim fala de perseverança. Integridade, que ele deu um projeto de vida, não é a decisão de um momento. É você não só decidir andar em integridade, mas é decidir nunca abandoná-la. Jó diz assim, 27,5: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire. Se até que eu expire, até que eu morra, NVI traduziu isso assim, até a morte, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Você pode repetir isso comigo? Diga: até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. Irmãos, eu realmente sou inspirado pela integridade de Jó. Eu queria chamar a atenção para algo específico. Eu mencionei rapidinho hoje de manhã esse versículo, depois da ministração do Hernani. Mas eu quero que você dê uma olhada comigo. Jó 31:1. E diz: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Na NVI esse texto ficou traduzido assim: eu fiz acordo, pacto com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. A integridade de Jó, querido, o leva não só a tomar a mesma decisão de José, dizer: eu não me envolvo com a mulher de outro, mas Jó diz: eu fiz uma aliança até com os meus olhos, para não fixar, para não cobiçar as moças. Irmão, numa era onde pornografia está virando justificável, está virando cultura, está virando estilo de vida, onde sensualidade já não choca ninguém, eu quero te dizer, além de uma escolha de integridade, se eu e você não entendemos até onde essa integridade se estende, nós vamos estar em maus lençóis. Alguém me perguntou outro dia: pastor, por que o senhor acha que a definição que a maioria das pessoas dá de caráter é essa? Aquilo que você é quando ninguém está olhando. Eu falei: eu acredito que dão, porque caráter é isso. Irmão, quando eu e você não fazemos nada errado porque os outros estão olhando, isso não significa que nós somos corretos. Significa que nós estamos preocupados com o que pensam a nosso respeito. A Bíblia diz que Moisés, antes de matar aquele egípcio, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado. Não tinha ninguém. Se tivesse alguém, ele tinha matado? Não. Se ele não tivesse matado, ele teria sido considerado uma pessoa íntegra? Também não. Porque ele só teria deixado de fazer, porque tinha alguém olhando. Integridade, querido, é quando eu e você entendemos que mesmo que ninguém esteja olhando, há um Deus olhando. Esse Deus que nos enxerga o tempo todo, que nós queremos honrar. Quando a gente olha para o Velho Testamento, e você pega os 10 mandamentos, para mim é muito claro, querido, que tem dois mandamentos ali que são completamente distintos um do outro. Um deles é não adulterar. Mas o outro é não cobiçar, o que envolve entre as coisas a não serem cobiçadas, não cobiçar a mulher do próximo. Eram dois mandamentos completamente distintos. Quando você chega no Novo Testamento, eu queria muito que você abrisse comigo lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 27, queria que você grifasse esse texto, marcasse, memorizasse, decorasse. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. No 28 ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Sabe o que Jesus faz? Ele faz desses dois mandamentos um só. Ele diz: lá estava dito para você não adulterar. Mas lá também já dizia para não cobiçar. Sim. Mas Jesus associa a questão da cobiça agora e diz: se você olhar com intenção impura no coração. Eu inseri no meu livro Propósito da Família um trecho que eu tirei de um livro do Cote, que ele faz uma distinção entre atração e intenção impura. A Bíblia faz uma distinção muito clara entre tentação e pecado. A tentação é quando você percebe que o seu desejo foi provocado. Tem gente vivendo um exagero de culpa, porque ele acredita que seu corpo não pode ter nenhum tipo de reação química se ele olhar para uma mulher. O problema, querido, não é a atração que pode provocar você. O problema é a continuidade ou não que você vai dar à atração que você percebeu. Quando a coisa entra no terreno da intenção impura, significa que por fora, irmão, você só está olhando, mas por dentro você já despiu e só Deus sabe o que mais pode ter acontecido. Uma vez eu estava tentando explicar isso para os jovens da primeira igreja que eu pastorei, eu era ainda bem novo, e um deles falou: pastor, já entendi, quer dizer que a primeira olhada não é pecado? A moça passou, que a primeira olhada, diz que a segunda é quando volta babando, né, que o cara entendeu o que realmente está passando e o que ele deveria olhar. Eu falei: gente, essa definição de vocês me preocupa. Porque daqui a pouco o malandro, ele olha uma vez só e não larga desde a primeira e diz: não, é a segunda que é pecado. Então, o que a gente vai definir, querido, não é quantas vezes, é como eu e você estamos olhando. Ser tentado, querido, não é pecado, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas diz que ele nunca pecou. O problema é quando eu e você, em vez de meter a tesoura nessa tentação, em vez de impedir que ela siga adiante, é a gente, de alguma forma, começa a alimentar. Eu não acredito, querido, que quando Davi, do alto do terraço, ficou olhando para Batseba, e estava admirando, simplesmente naquele sentido. Outro dia alguém falou: não, pastor, cobiçar é querer ter o que é do outro, né? Ele falou: eu posso olhar um carro na rua e achar o carro bonito? Não estou querendo tirar do dono para mim. Eu falei: pode. Ele falou: então eu posso olhar para uma mulher e achar ela bonita, sem necessariamente querer tirar ela do marido dela para mim? Eu falei: não. Os dois não são bonitos? Falei: é, irmão, a diferença é o que você faz com o carro, a diferença é o que você faz com a mulher. A diferença é a vontade que você tem pelo carro, a diferença é a vontade que você tem pela mulher. Mas a verdade, querido, que o que define a corrupção não é só o que a gente faz, é o envolvimento do coração, são os porquês que estão ali dentro. E Jó, ele traz para mim, querido, um grande desafio, que é o desafio para todos nós, de nos guardarmos numa conduta de integridade. Integridade é uma escolha. E eu e você precisamos escolher e decidir caminhar e praticar isso no mais alto nível. Porque senão não é integridade. Se a minha e a sua santidade, se o meu e o seu compromisso, se a minha e a sua devoção é parcial, querido, já não está inteiro. A integridade requer tudo de nós sendo aplicado nisso para agradar a Deus. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele diz para nós aí o que é que conta mesmo. Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O que ele está dizendo? Se você colocar tudo de você nessa relação para amar e honrar a Deus, você entrou onde Deus espera. O que é isso, querido? integridade. Deus não quer ser meio amado por você. Deus não quer o seu coração o amando 90% e 10% não. Aliás, a gente precisa separar a ideia de santidade de algo legalista a respeito das regras que eu e você obedecemos. Porque integridade não tem a ver com o que eu faço, querido, tem a ver com aquilo que eu sou. Eu acho que isso é bem diferente. Porque às vezes a gente até tenta se justificar. Errou uma coisinha ou outra, mas na maior parte das coisas estou fazendo certo. Eu li num livro uma vez do Sérgio Scataglini a seguinte ilustração. Ele diz, você beberia uma água comprada no supermercado, cujo rótulo anunciasse 98% de água mineral limpa e 2% de água de esgoto? A minha reação dentro de mim foi, claro que não. Aí a pergunta dele a seguir era, e por que você acha que Deus aceita 98% de santidade da sua parte? E tem que beber 2% de esgoto junto. Só porque a maior parte é água limpa. Irmão, nós precisamos entender que é um lugar de uma rendição. O cristianismo, querido, não é algo para ser vivido de qualquer forma. Meia boca. Nós precisamos aplicar tudo de nós, numa devoção e dedicação ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o tipo de mensagem, querido, que alguns não querem ouvir. Não querem ouvir porque não querem esse nível de comprometimento. Não querem ouvir porque acham que isso é uma ofensa à graça. E no final eu vou mexer nisso depois. A graça, querido, nunca foi da parte de Deus uma permissão para você continuar vivendo no pecado. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, sim. A Bíblia diz que a graça superabundou onde o pecado tinha abundado, sim. Para arrancar a gente de lá. Não para deixar a gente naquele lugar. Tito 2:11, de 11 a 14, diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O texto diz, ensinando-nos que renegadas as paixões, as impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa, santa. Irmão, o plano de Deus ao manifestar a sua graça era arrancar a gente do lugar de pecado e trazer a gente para um lugar de integridade. A graça, ela virou para a nossa geração e para muitos pregadores, e eu me questiono qual a motivação deles estarem pregando isso, ela se tornou uma espécie de complacência para que a gente possa pecar e brincar. Quando a Bíblia diz para que eu e você sejamos santos, querido, isso ainda está de pé, está valendo, e não foi dito só na velha aliança, é uma afirmação do Novo Testamento. Quando a Bíblia fala a respeito de integridade, isso não é apenas algo que pertence ao Velho Testamento, pertence ao Novo Testamento. Eu e você devemos andar em santidade hoje, devemos viver uma vida diferenciada hoje. Por favor, diga amém. E quais são as consequências, querido, de eu e você decidimos andar em integridade? O Salmo 15:1 que nós lemos diz, quem habitará no seu santuário? Quem vai morar no seu santo monte? Irmão, o lugar da presença de Deus. O lugar que eu e você podemos e devemos desfrutar em Deus. Não é um lugar onde eu e você vivemos em pecado. Na hora de falar para alguém que não aceitou Jesus, a gente diz, vossos pecados fazem separação entre vós e mim, de modo que eu não vos ouço. Só que aí levanta uns crentes engraçadinhos, dizendo que agora, na época da graça, você pode pecar à vontade, que o pecado não separa mais. Que Deus é esse? Que antes o seu pecado separava dele, e agora que você aceitou Jesus, o pecado não separa mais. Que evangelho é esse? Que mudança de vida é essa? Não, o importante é que eu confesse Jesus, mas posso viver do mesmo jeito? Querido, o padrão nunca foi esse. O pecado tem se tornado o grande inimigo do homem e de Deus, porque afasta o homem de uma conexão, de um lugar de comunhão, de um lugar de intimidade com ele. E nós precisamos entender que escolher andar em integridade nos permite transitar nesse lugar diante de Deus. Integridade, que ele tem a capacidade de chamar a atenção de Deus para as nossas vidas. Fala para alguém perto de você, fala, sua integridade vai chamar a atenção de Deus para você. Dá uma olhadinha comigo em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmão, eu gosto da maneira como a Bíblia introduz Noé na história. Essa é a história dele, era homem justo, era íntegro entre os seus contemporâneos. E ele andava com Deus. Versículo 11 continua: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Irmão, por que é que os olhos de Deus caem sobre Noé? Porque ele era um homem justo e íntegro diante de Deus. A sua integridade vai chamar a atenção e o favor de Deus sobre a sua vida. Por favor, diga amém. Pastor, o senhor está pregando um evangelho baseado em mérito? Não. Baseado em recompensas. Mas baseado também em princípios que desencadeiam outros. Se eu peco, ainda que ao me arrepender, eu encontro favor, misericórdia, mudança, santificação, estou afastando Deus. Se eu me guardo de pecar, estou mantendo Deus por perto. Quando a gente começa a entender essas coisas, querido, a maneira de relacionar com Deus, ela passa a ser bem intencional. Eu falei da atenção de Deus, eu quero que você perceba o favor do Senhor num outro ângulo. Olha comigo Gênesis capítulo 20. O abençoado Abraão, em alguns momentos, teve um certo problema com a sua integridade. Ele combina com a sua mulher: quando eu chegar em determinado lugar, que a turma se empolgar com você pela sua beleza, eu quero que você sustente a história que eu vou contar, que você é minha irmã. Ele não estava mentindo totalmente, porque os dois eram também irmãos, não por parte de pai e mãe, mas eram meio irmãos. Mas o que ele queria era tirar o foco da questão do casamento. Porque ele dizia: para que os homens daquela terra que se interessarem por você não me matem para ficar com você. O escrúpulo a respeito do adultério, irmão, já foi tão alto, onde o homicídio era mais aceitável do que o adultério. É casada, é, mata ele, que agora não podemos ficar com ela. Mas enquanto esse cara estiver vivo, ninguém toca nela. Já houve mais escrúpulo a respeito disso do que o que existe hoje em dia. O texto diz assim, Gênesis 20, a partir do 1: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. E lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Versículo 4, ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. E diz: com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Versículo 6, respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. Não é porque Abraão e Sara contaram uma história diferente, irmão, que aquilo deixaria de ser pecado. Mas Deus visita o cara em sonho, antes que o pecado se consuma, para dizer: vacilão, a casa está caindo para o seu lado. Irmão, ele se defende. E diz: o senhor sabe que foi na sinceridade do meu coração. Deus diz: eu sei, é por isso que eu estou advertindo você. O que ele está dizendo? Se eu soubesse a história verdadeira, jamais eu teria trazido essa mulher para cá. Sabe o que ele está dizendo para Deus? O senhor conhece a minha sinceridade, a minha inocência. O senhor sabe o padrão de integridade que eu decidi andar. Eu nunca ia violar isso. Deus olha do lado de cá e diz: é justamente porque eu sei disso que eu estou te revelando o que você nem sabe, para que você mesmo não peque contra mim. Você já parou para pensar, irmão, que a sua decisão de levar Deus a sério vai fazer com que esse Deus se aproxime cada vez mais de você, te advirta, até para que você mesmo não peque, nem naquilo que você não sabe que estaria pecando. Eu acho interessante que essa palavra, que foi traduzida aqui como sinceridade do coração, ela significa integridade. Sabe o que ele está dizendo? Na integridade do meu coração. está dizendo para Deus, eu procurei ter um coração inteiro, correto diante de você. Deus diz, eu sei. E é por isso que eu estou vindo lhe advertir. Algo que eu tenho entendido, querido, é que um coração íntegro vai atrair a atenção de Deus, o favor de Deus e até o mover de Deus. Segundo Crônicas 16, 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um coração que se mostre íntegro para com Ele. O texto diz, a fim de que Deus possa se mostrar forte para com essa pessoa. Deus não está mostrando a sua força, o seu poder a qualquer ser humano. Deus está procurando quem que tem um coração totalmente voltado para mim. Quem que tem um coração de integridade para que eu encontre um canal onde eu possa me revelar e manifestar o meu poder na vida dessa pessoa. Irmão, não sei você, mas eu olho essas coisas e para mim não importa se a mulher de Potifar me joga numa cadeia, não importa se o rei dos Medopers vai me jogar na cova dos leões. Eu quero te dizer, integridade, irmão, vale qualquer preço a ser pago pela recompensa que tem. Não só de ter o sorriso do Senhor, mas de ter menções muito claras de como isso atrai o seu favor, a sua atenção, o seu mover. Eu creio numa lei de reciprocidade. Eu quero encerrar com esse texto, Salmo 18. Salmo 18, 25 e 26. A Bíblia diz, para com benigno, benigno te mostras. A Bíblia diz, para com íntegro, também íntegro. Outra versão traduziu isso irrepreensível, outra ainda traduziu perfeito. Com puro, puro te mostras. E com perverso, inflexível. Irmão, Deus é benigno, Deus é íntegro, Deus é puro, mas o interessante é que aquilo que ele revela de si, ele revela para aquela pessoa que manifesta exatamente aquela característica. Então a Bíblia diz, para com benigno, Deus se mostra o quê? Benigno. Para com íntegro, Deus se revela benigno? Não, para com íntegro, Deus se revela íntegro. Para com puro, Deus se revela íntegro ou benigno? Não, ele se revela puro. O que isso se chama na Bíblia? Ou mesmo fora da Bíblia? Reciprocidade. Deus te trata da mesma forma como você o trata. Eu de vez em quando dou esse exemplo. Um dia passei por dois irmãos que estavam num embate teológico. Me seguraram. Pastor, daqui sua opinião, Deus é bom ou é severo? Eu falei para eles, eu tenho duas respostas. Disseram, quais são as duas respostas? Eu falei, a primeira é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Então ele não é um ou outro, ele é os dois. Os caras dizem, mas se essa é a primeira resposta, o que sobrou para a segunda? Eu falei, a segunda resposta é, depende. A Bíblia diz, para com os que creram, ele revelou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. Então ele não só é os dois, mas o que você vai descobrir sobre essas duas características depende de você. Para com os que creram, ele revela bondade. Para com os que caíram, ele manifesta severidade. Então o que você vai experimentar de Deus, que ele depende muito da sua atitude. Para com o benigno, anda em benignidade, Deus se revela benigno. Para com o puro, anda em pureza, Deus se revela puro. Mas o texto diz, para com o perverso, ele se mostra inflexível, contrário. Porque não há perversidade em Deus. Então para o perverso, Deus diz, tenho nada para te mostrar. Agora, para com o íntegro, a Bíblia diz que Deus se mostra íntegro. Eu ouvi uma frase na minha adolescência, da irmã Valnice Milhomes, que eu me lembro até hoje. Ela diz, você nunca terá tudo de Deus, até que Deus tenha tudo de você. Outro dia eu falei, não, Jesus já nos deu tudo, sim. A questão é que posicionalmente você tem tudo. Eu quero saber qual é a criatura que está vivendo esse tudo, enquanto não se rende completamente a Deus. Quando eu tenho a minha atitude de integridade ante Deus, a Bíblia diz que ele também vai se mostrar íntegro. Ele vai revelar a integridade dele. Não quer dizer que antes ele não era, mas talvez eu não tivesse usufruindo de tudo que ele tem. Porque enquanto eu não apresentar e trouxer para Deus tudo que eu tenho, integridade é ser inteiro, eu também não vou provar e experimentar, irmão, isso é reciprocidade. Aliás, volta comigo um pouquinho nesse mesmo Salmo, lá para o versículo 19. A gente está no 25 e 26, volta no 19. O salmista diz, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me. Porque ele se agradou de mim. Presta atenção no ele se agradou de mim, irmão. 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. 23, também fui íntegro para com ele. Repita comigo, também fui íntegro para com ele. E diz assim, e me guardei da iniquidade, daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. E aí depois de falar dessa retribuição, ele diz, para com benigno, te mostras benigno, para com íntegro, te revelas íntegro. Irmão, deixa eu dizer, eu não estou tentando trazer uma ideia e um conceito de um evangelho baseado em merecimento. Eu continuo reconhecendo a graça. Mas nós não podemos afastar a ideia de recompensa. Irmão, deixa eu te dizer, o céu não tem um regime socialista. Nós não vamos chegar lá e todo mundo vai ter a mesma herança. A Bíblia diz que alguns vão ser salvos como que pelo fogo, sem nenhum tipo de galardão. A Bíblia diz, outros terão o galardão, a recompensa das suas obras, de acordo com as suas obras. Isso é recompensa. Então, eu não posso olhar para a recompensa. O fato de ter recompensa é uma manifestação da graça. Quanta recompensa tem, irmão? Não é só a graça. É o meu empenho, a minha dedicação do lado de cá. A mensagem da graça mostra que só o meu empenho jamais me fará merecedor de coisa alguma. Mas ela nunca jogou fora o meu empenho e a minha dedicação depois de Deus ter me feito, pela sua graça, merecedor da salvação que ele oferece. Algumas coisas nós precisamos entender. A Bíblia fala a respeito de agradar a Deus. Jesus falava sobre agradar o Pai. Paulo falava sobre agradar a Deus. E é o que eu tenho entendido e expliquei claramente para o meu filho isso um dia, quando ele me apareceu com a nota vermelha no boletim. Um dia eu olhei para ele e falei, filho, nada que você fizer de bom vai me fazer te amar mais. E nada que você fizer de ruim vai me fazer te amar menos. Porque eu não amo você pela sua performance. Eu te amo porque você é meu filho, ponto final. A hora que eu falei isso, ele abriu um sorriso, quase como quem disse, então liberou geral. Eu falei, agora deixa eu te explicar outra coisa, diferente do amor que eu sinto por você. Se você quer me agradar, é melhor você trazer um boletim melhor do que esse. Porque o valor que ele tem, o meu amor por ele, que não muda pela performance, mas o quanto ele me agrada, tem tudo a ver com a performance. Deus não ama a mim ou a você, querido, porque a gente fez mais coisa boa ou menos coisa ruim. Mas o quanto nós vamos agradá-lo tem a ver com o empenho. É impossível você ter uma teologia sadia que jogue fora a sua dedicação. Não há lugar para isso na Bíblia. E nós precisamos entender, querido, que integridade, ela atrai o favor de Deus. E nós não estamos falando de merecimento, nós estamos falando de recompensa, nós estamos falando de plantio e colheita, nós estamos falando de reciprocidade. E quando eu olho para tudo aquilo que eu posso classificar como consequência da integridade, no final, querido, eu posso dizer para você, vale a pena. Se por um lado nós temos uma mentira de uma graça exagerada, que vai além do que aquilo que Deus realmente está dizendo, por outro, nós também temos gente que está no perigo de entrar num lugar de justiça própria. Quando eu estou dando o meu melhor para Deus, querido, isso não significa que eu possa me orgulhar ou me achar melhor do que os outros. Porque dar o meu melhor para Deus não faz de mim uma pessoa melhor. Dar o meu melhor para mim eleva o padrão de gratidão, de resposta que eu estou dando para Ele. Não faz de mim alguém melhor do que os outros. Se eu decidir a semelhança daquele fariseu que entra com o publicano no templo, ficar olhando para o irmão do lado, dizendo, graças te dou, Senhor, que não sou como esse miserável, infeliz do meu lado. Irmão, se eu sou aquele publicano, eu já dava na orelha do cara na hora, pensava, estou em pecado mesmo, vai mais um. Você imagina alguém orando do seu lado. Graças te dou, Senhor, que não sou como esse carnal aqui do meu lado. Irmão, se você já é carnal mesmo, vá afunda mais um pouco. E o que, que é isso? Justiça própria. Camarada se orgulhando daquilo que é. Não é disso que eu estou falando. Mas nós precisamos entender algo que eu acredito que Deus realmente espera que a gente entenda. Eu e você precisamos dar o melhor de nós para o Senhor. E a decisão de andar e viver em integridade, querido, está atrelada a isso. Em todas as áreas. É ficar olhando e dizer, talvez isso aqui daria para burlar o imposto de renda e pagar menos. Mas quer eu goste, quer não. Quer eu concorde, quer não. Quer eu sinta tristeza ou mais tristeza, porque não tem outra opção na hora de pagar o imposto. Eu não faço isso por causa das pessoas. Eu decido andar nesse lugar por causa de Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo. Se por um lado nós ouvimos testemunhos de como Deus está mudando a história de gente que cresceu sem um espelho de integridade, deixa eu te dizer algo. Eu sou parte de uma geração que foi afetada por esse exemplo. O pastor Marciano brincou de manhã que meus maiores delitos foi cortar uma pipa com cerol, foi pisar numa poça suja e sujar o tênis. E eu falei aqui logo depois. Eu falei, gente, se eu não tenho uma história triste, ruim para contar de onde eu saí, eu sou feliz por isso. É porque alguém antes de mim, uma geração antes de mim, meu pai, fez uma escolha de mudar as coisas. Porque para ele as coisas não foram como para mim foram. Eu mencionei aqui de manhã, meu avô, pai do meu pai, se suicidou quando meu pai tinha 12 para 13 anos. Mas meu pai, quando se converteu, ele escolheu escrever uma história diferente. Ele escolheu olhar dele para cima, para o seu pai, para os ancestrais, e dizer, se ninguém até agora fez negócio direito, daqui para frente, eu, com a minha geração, daqui para diante, vou fazer isso funcionar. Sabe, meu pai não era uma pessoa perfeita. Ele tinha um gêniozinho abençoado, que foi sendo bem tratado por Deus com o passar dos anos. Mas os valores de integridade não me foram ensinados somente de forma teórica. Eles foram vividos com dedicação. E sabe, irmão, isso afeta completamente a conduta de um filho que está sendo criado com um espelho desse. Eu decidi ser um espelho de integridade para os meus filhos. Eu não estou aqui tentando me orgulhar de coisa nenhuma. Até porque, irmão, eu não fiz mais do que obrigação. Porque alguém que recebeu o que eu recebi, não tem outro caminho, não tem outra escolha. Mas quando eu olho para a vida dos meus filhos, eu percebo que além de ter ensinado tudo que eu ensinei sobre Deus, sobre amar o Senhor, sobre servir o Senhor, eu acredito que o maior legado que eu posso deixar para eles quando morrer, pode não ficar muita herança terrena, irmão, mas o maior legado que eu tenho a transmitir, eles poder olhar e dizer, papai foi um homem de integridade. Eles poderem saber as escolhas que eu fiz ao longo de toda a minha existência. Talvez você não teve esse tipo de pai. Você não teve esse tipo de exemplo que eu tive e estou procurando oferecer para o meu filho. Mas você, à semelhança do meu pai, pode tomar uma decisão e dizer, a partir de mim, a história das gerações da minha família muda. A partir de mim, uma nova história será escrita. Uma força da integridade é um exemplo muito poderoso. E nós precisamos entender o valor da integridade. Nós precisamos resgatar isso. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu afirmei antes que integridade é algo que eu decido. No entanto, eu quero ler um texto que te ajuda a entender que, embora seja uma decisão sua, essa decisão vai atrair a ajuda de Deus. Salmo 41, 12 diz, quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. A NVI traduziu esse texto assim, por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. É difícil dizer se a integridade sustenta ou se o Senhor sustenta a integridade. Eu acho que as duas coisas estão envolvidas. Mas acredito que quando eu e você decidimos, escolhemos viver a integridade, nós vamos encontrar um favor de Deus nos socorrendo. É um Senhor que aparece em sonhos para Abimeleque em Gerar, dizendo, não toque adiante esse projeto. Você vai pecar, você está mal informado, você está enganado, você vai quebrar princípios. Há um Deus, querido, que está disposto a fazer tudo da parte dele para que essa decisão que eu e você tomamos do lado de cá, de andar em integridade, possa ser continuada. Uma das coisas que eu mais tenho clamado a Deus é haver uma geração de homens cuja marca, cujo DNA seja um DNA de integridade. Gente correta, gente honesta, gente justa. E quando eu olho para esse Salmo 15, que faz a pergunta de quem habitará no seu santuário, eu percebo várias facetas da integridade que eu e você precisamos manifestar. E a minha pergunta, depois de tudo isso que você ouviu, é: o que é que você vai fazer com isso tudo? Talvez você precise checar. Será que você é alguém que pode entrar nessa classificação, vive com integridade, pratica justiça, de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, despreza o reprovável, mas honra o que teme o Senhor, o que jura com dano próprio não se retrata. Irmão, já prometi coisas que eu me arrependi, mas porque falei, estava falado, então decidi dizer agora, ainda que eu pague uma conta mais alta, eu tenho que sustentar isso. O texto diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Irmão, eu acredito que eu e você podemos ser homens de negócio e ganhar dinheiro. O que a gente não pode é enxergar a fragilidade dos outros somente como uma forma de ganhar. Você sabe como eu tento fazer negócio? Se eu tivesse do lado de lá, esse negócio seria interessante para mim? Se eu estou vendendo algo, eu me pergunto, se eu fosse o comprador, era o tipo de negócio que eu queria fazer? Ou se eu sou o comprador, também me pergunto, se eu fosse o vendedor, exatamente essa maneira que eu me conduziria? Porque as pessoas aqui na Terra vão defender a ideia, irmão, de que o mundo é dos espertos. Para mim, ainda é dos íntegros. Porque a Bíblia diz que o perverso será desarraigado da terra. Mas são justamente os íntegros que serão estabelecidos pelo Senhor. Então nós precisamos avaliar o nosso coração. Qual é a nossa conduta? O texto fala que não aceita suborno contra o inocente. Significa que nós entendemos um padrão de justiça, da forma de se caminhar diante de Deus, do padrão de viver, a nossa conduta. Não envolve só eu não colocar os olhos numa mulher, não envolve só eu não ter uma intenção impura no coração, não envolve só eu decidir, não, eu realmente não vou brincar com o pecado sexual. Porque além disso, querido, e as demais questões ainda são morais. Como que eu lido com dinheiro? Como que eu trato com aquilo que é certo e errado? Qual é o meu padrão diante de regras? As regras que eu aplico para os outros, quando é para mim, eu dou um jeito de dizer, não, para mim é diferente. Isso é falta de integridade. Eu exijo que os outros cumpram as promessas que me fazem, mas eu não sustento a minha. Isso é falta de integridade. Eu li um livro na minha adolescência chamado Crise de Integridade. Eu acredito que esse é um dos maiores problemas que nos assola. Nós ainda continuamos acreditando que Deus faz, que Deus tem promessas, que a fé funciona, que a oração é respondida. Mas a razão pela qual nós estamos experimentando cada vez menos de Deus, querido, eu acho que baseia-se na nossa crise de integridade. A razão pela qual tem muita gente que não entende o que é entrar nesse lugar da presença de Deus que a gente fala nos cultos. Todo dia um cara falou, cara, eu não entendo. Você chora, rola, baba no chão, fica com a cara no chão. Eu não consigo entrar nesse lugar, não consigo experimentar isso. Porque alguns de nós, querido, decidimos, fizemos escolhas e temos mantido um padrão de vida que tem nos mantido longe desse santuário e do Monte Santo e do lugar da morada de Deus. Embora o acesso não seja merecimento nosso, o acesso se abre por uma manifestação da graça de Deus. Eu e você, quando decidimos passar pela porta da graça, através da fé, e entrar no que Deus tem, nós precisamos agora ter uma conduta correta para que isso não seja comprometido. Quando o Novo Testamento fala sobre não receber a graça de Deus em vão, é porque alguns podem bagunçar tudo, mesmo depois de Deus ter feito uma boa oferta. E eu quero lançar um desafio para você hoje. Um desafio que não vai afetar só a sua vida espiritual. Um desafio que com certeza vai afetar a sua casa. E se você ainda não tem filhos, ou se você ainda nem é casado, eu vou falar do ponto de vista imaginando que você pode chegar lá. Melhor espelho de educação que alguém tem a oferecer, querido, é a sua integridade. é a sua conduta, é o seu exemplo. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Eu quero que você entenda, eu não vim aqui apontar o dedo contra você, nem jogar pedra contra você. Se a marca da sua vida, da sua história até hoje não tem sido a integridade, o importante é você entender que Deus está te chamando para isso. Deus está te oferecendo essa oportunidade. E você pode escolher, você pode decidir ser um homem de integridade. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Mas eu quero que você possa se comprometer com Ele, dizendo: Senhor, eu quero ser um homem de integridade. Eu quero ser um ser completo. Eu não quero ser correto nas minhas finanças e bagunçado na vida moral, sexual. Eu não quero ser correto nesses dois e ser alguém que difama os outros. Eu não quero ser correto nesses três, mas ser alguém que não sustenta a minha palavra. O desafio, querido, não é melhorar numa área ou outra. O desafio é sermos inteiros, integrais, íntegros, completos. Espírito Santo, vem sobre nós. Ajuda-nos a entender o valor da integridade, o impacto que isso tem no nosso relacionamento contigo, a recompensa, aquilo que advém da integridade. Senhor, abre os nossos olhos e traz mais do que um convite, traz, ó Deus, um chamado intenso e profundo ao coração de cada um. E a nossa oração é que o Senhor encontre em nós resposta e a decisão de sermos homens de integridade. Gente que vai governar a sua casa, não apenas falando, mas por meio do exemplo. Gente que vai transformar a sociedade sendo sal e luz através do seu estilo de vida. Gente que vai proclamar o Evangelho não só com aquilo que fala, mas principalmente pela maneira como vive. Oh, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos corresponder contigo nessa hora. Nós queremos reafirmar um compromisso contigo de integridade nessa noite. E nós oramos que ao sairmos deste lugar haja graça, haja favor do Senhor. Haja continuidade do teu mover e daquilo que o Senhor começou neste lugar. Para que essa integridade seja sustentada diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez além de assumir esse compromisso diante de Deus, talvez ao voltar para casa você precise reparar algumas coisas. Talvez você precise encarar seus filhos e dizer: olha, tal dia, quando você viu papai fazer tal coisa, aquilo não foi um exemplo de integridade. Eu me arrependi, eu consertei aquilo com Deus, mas eu quero que vocês não olhem para aquele fato isolado, eu quero que vocês olhem para uma conduta que daqui para frente vai ser muito diferente daquilo. Integridade é algo que você não apenas escolhe viver, querido, você demonstra isso, principalmente para aqueles que estão próximos. Deus, nós abençoamos cada um dos nossos irmãos nesse lugar. Falamos sobre eles graça e favor. Falamos sobre eles um novo tempo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Vira para uns dois ou três à sua volta. Fala para ele: nós vamos ser homens de integridade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.